בעזרת השם, אז אם שם דף קופטט, עמוד בית, סינקו ליאנס ג'יבאש פרסימה, אז יש כאן שעות אתנו זו שמוס הסונסקין כוידונו דף אנטריאר. תעד רבנה, זו זו מברית, כמו ראי סבימוס, כאין שפלון דף אנטריאר, וז כהנים, סזרדות, כתרבליה ואומרו בית המקדש, todos כהנים eram divididos em várias mishmarot, vários grupos, os quais cada trabalhava uma semana por ano no Beit HaMikdash. Cada Kohen pertencia a uma Mishmará, um certo grupo, que, baseado no rodízio, trabalhavam uma semana por ano no Beit HaMikdash. Fala a Braita, Minai Kohen, Sheba uma Kriv Korbanotah, Bechol Et, Bechol Shah Shirtze. Um Kohen, que ele tem uma certa obrigação de trazer um sacrifício, ou porque ele cometeu algum pecado, ou porque ele quer trazer uma oferenda, se ele é Kohen, ele pode ir para o Beit HaMikdash e ele próprio pode fazer o serviço e sacrificar o animal, mesmo que não está na vez dele, segundo o rodízio, não está na vez do grupo dele, mesmo assim, já que o sacrifício é trazido por ele, ele pode, no Beit HaMikdash, fazer o trabalho. Como independente do Passu, estamos no mar, o Ba, Bechol, Abad Nafshov e Sheret. Continua a Braita diz o Menayin Chavodatav e Orah Shelo. Os Kohanim, quando eles trabalhavam no Beit HaMikdash e sacrificavam os animais que os outros judeus traziam, eles recebiam uma porção no animal, dependendo do sacrifício, uma parte da carne e uma parte do couro. O Kohen pegava para eles e dividiam entre toda a Mishmará, entre todo o grupo. Nesse caso, que o Kohen, que não é da Mishmará que está trabalhando, vem e traz o sacrifício, aprendemos também que a porção do animal que vai para o Kohen vai para esse mesmo Kohen, já que ele veio e trouxe o sacrifício, e ele mesmo que fez o trabalho, ele vai receber também a porção dele, já que ele é Kohen. Estamos no mar, como independente do Passu, que diz, Vish, et kodashar lo hiu. Hakeitzad, continua a Braita explicando, Im haya ba'al mum, se esse Kohen não era um Kohen normal, e sim ele é um Kohen que tinha um defeito físico. O Kohen, quando ele tem um certo defeito no seu corpo, ele não pode fazer servir no Beit HaMikdash. Notna le Kohen shebotom mishmar, vodatav era shelo. Ele pode nomear um outro Kohen para fazer o serviço no lugar dele, contanto que seja um Kohen que trabalha naquela semana, e a porção vai ir para o Kohen defeituoso. Continua a Braita, diz uma segunda lei. Ve'im ayazaken ochole. Porém, se este Kohen que trouxe o sacrifício, ele estava doente ou ele já era idoso, notna lekom kohen tirtze, ele vai poder nomear um outro Kohen para fazer o serviço no lugar dele, mesmo que esse outro Kohen que ele escolhe não faz parte da Mishmará que está trabalhando. Porém, a porção do Korban vai ir para o grupo que está trabalhando, para Mishmará. Ou seja, o Kohen que ele é idoso, ele não quer ir trabalhar pessoalmente, ele vai nomear um outro Kohen. O outro Kohen, mesmo que ele não faz parte do grupo daquela semana, ele vai poder ir e sacrificar o animal que o dono do animal nomeou. Porém, a porção vai ir para o grupo que trabalha naquela semana. A Gemara analisa. Este Kohen idoso ou doente, sobre que caso a gente está tratando? E demate a vida avodatavoranamitavididei. Se o Kohen está possibilitado de fazer o trabalho, então assim como ele poderia trabalhar pessoalmente, e em vez de ir pessoalmente, ele nomeou uma pessoa, um outro Kohen no seu lugar, a porção tem que ir para ele, para o Kohen que ele nomeou. Veidromatzi avid avodah shaliach echem shavi. E se ele está impedido, ele já não é mais próprio, segundo a lei, para fazer o serviço, então como é que ele pode nomear uma outra pessoa? Uma coisa que a própria pessoa não pode fazer, ele também não pode nomear um mensageiro, não pode nomear um representante. Então, afinal, se esse homem idoso ele pode trabalhar, então ele também vai receber a porção do animal. E se ele não pode trabalhar, então ele não pode nomear uma outra pessoa. Ele tem que entregar isso nas mãos dos Kohanim que estão trabalhando naquela semana. Vamos entender mais a fundo. Um Israel, um judeu comum, que ele vem e traz seu sacrifício para o Beit HaMikdash, ele não pode ele fazer o serviço. Uma vez que somente os Kohanim podem servir no Beit HaMikdash. Então ele vai ter que entregar. Ele não vai poder escolher qual Kohen ele quer. Ele vai ter que dar, entregar na mão daqueles Kohanim que estão trabalhando naquela semana. Já um Kohen, se a pessoa que está trazendo o sacrifício, ele próprio é um Kohen, aprendemos do Pasuk, que ele pode pessoalmente ir e trabalhar, mesmo que ele não faz parte do grupo que trabalha naquela semana. E automaticamente a porção vai para ele. Porém, nesse caso do idoso, a gente vê que ele pode nomear um representante para ir trabalhar no lugar dele, mesmo que o representante não faz parte do grupo da semana. Porém, a porção não vai para ele. Ama Rav Papa, explica o Rav Papa. O motivo é o seguinte. Ele pode, ele é próprio para fazer o serviço, ele é próprio para comer a porção de carne do animal, porém, ele só consegue fazer o serviço de uma maneira muito apertada, muito difícil, e assim também ele pode comer de uma maneira muito forçada. Com relação ao próprio serviço, se afinal de contas ele vai poder fazer o serviço, mesmo que de maneira um pouco, com muito esforço, de maneira um pouco forçada, já que ele próprio de fazer o serviço, ele pode fazer o serviço. Ele pode também nomear um representante. Já com relação à porção de carne, já que a pessoa que come a carne de uma maneira forçada, que ele não está comendo de uma maneira agradável, isso não é considerada a mitzvah de comer o sacrifício, por isso ele não é próprio para comer esse animal, por isso ele também não pode nomear um representante, e por isso a porção de carne vai ir para os Kohanim que trabalham naquela semana. Ele vai poder nomear um representante para fazer o sacrifício, mas ele não pode nomear um representante para comer a carne. Amar Rav Sheshet, fala Rav Sheshet uma lei com relação a esses assuntos, Imaya Kohen Tame, Bekorban Tzibur, se tem um Kohen que ele está impuro, e ele tem o direito, o mérito de sacrificar um certo sacrifício público, os korbanot tzibur, os sacrifícios que pertenciam a todo o povo coletivo, eles faziam um sorteio entre os Kohanim, e cada Kohen podia receber o direito de sacrificar esse sacrifício coletivo. Esse Kohen que está impuro recebeu o direito. Ele está impuro. O que ele faz? Ele vai poder nomear qualquer representante, se ele quiser nomear. Porém, a porção de carne vai ir para os Kohanim do grupo daquela semana. Echidá, analisa a Gemara. De que causa a gente está se tratando? Se existem alguns Kohanim que estão puros, então, como é que pode ser que este Kohen que está impuro tenha o direito de sacrificar? Nós sabemos que se tem Kohanim impuros, não temos autoridade de falar para um Kohen que está impuro fazer o sacrifício. Somente se todo o povo está impuro, todos os Kohanim estão impuros, então a gente permite que um Kohen impuro faça o sacrifício. Veio dele que a teoria. Então ele vai explicar que esse Kohen impuro ele tem o direito porque todos os Kohanim também estão impuros. Sendo assim, como é que a Braita, o Rafa continuou dizendo que a carne vai para os Kohanim do grupo daquela semana? Já que todos os Kohanim estão impuros, o Kohen impuro ele pode sacrificar, mas ele não pode comer a carne do animal. Amar Rava, explica o Rava, não. Todos os Kohanim estão impuros, porém existem alguns Kohanim que estão puros, mas eles têm defeitos físicos. Então, falou a lei que o Kohen impuro vai poder sacrificar, porque todos os Kohanim próprios para sacrificar estão impuros. Já a carne ele vai ter que dar para os Kohanim puros do grupo daquela semana, porém esses Kohanim puros não podem fazer o sacrifício porque eles têm defeitos físicos. Amar Ravashi, mais uma lei do Ravashi, Imaya Kohen Gadol, Onen, se tinha um Kohen Gadol que ele está se enlutando por um dos seus parentes que faleceram. Notna lechol kohen shirtze, ele pode nomear um outro kohen como seu representante. E a porção de carne vai para os kohanim daquela semana. Pergunta a Gemara, Maika Mashma Antanina, por que o Ravashi tinha que nos ensinar essa lei? Essa lei já foi citada na Braita, como diz a Braita. Kohen Gadol Makriv Onen Veinocher. O Kohen Gadol ele pode sacrificar, mesmo que ele está se mutando por um parente que faleceu. Assim também ele pode nomear um representante. Porém, ele não pode comer a carne. Veinocholek Lecholer, ele também não pode receber a carne para comer depois. De qualquer maneira, a gente vê que o Kohen Gadol ele pode sacrificar e pode nomear alguém no seu lugar, mas ele não vai receber a porção da carne. Então, por que o Ravashi ensinou essa lei novamente, que já foi citada na Braita? Responde a Gemara, Sarka da Tachamina, que Hasra Hamana Alei Kohen Gadol Kiruvi, Avale Shivui Shaliach Loma Tzim Shavei. Eu poderia achar que a permissão que a Torá dá para o Kohen que está enlutado de sacrificar é somente para ele mesmo sacrificar, mesmo que ele está enlutado, a Torá permite. Mas ele não vai ter direito de nomear um representante. Vem o Ravashi e diz que não. Assim como a Braita falou que o Kohen Gadol, mesmo enlutado, pode fazer um sacrifício, ele pode também nomear um representante no seu lugar. Vamos passar então para a última Mishnah do nosso Perek. Hagozer Tager Venishbalo. A gente aprendeu nas Mishnahs anteriores que a pessoa que rouba uma pessoa e jura em falso, ele jurou em falso dizendo que não roubou, ele vai ter que, para perdoar esse pecado, pagar o que ele roubou, aumentar 20% e também trazer um sacrifício. Porém, a pessoa roubou um convertido. Vamet! E o convertido falece. Se fosse uma pessoa comum que faleceu, ele vai ter que pagar o dinheiro para os herdadores do falecido. Já esse convertido, que morreu sem ter filhos, ele não tem para quem dar o dinheiro. Como é então que ele vai perdoar o pecado? Fala a Mishnah, ele vai pagar o dinheiro que ele roubou e os 20% adicionais para os Kohanim, para os sacerdotes do Beit HaMikdash. Ele vai trazer o sacrifício dele para o altar. Shenemar, aprendemos isso de um pasuk, que diz, Veim el ish koel, se a pessoa que foi roubada não tem herdadores, ele achiva a Hashem lá para ele devolver. Ha'asham mushav la Hashem la kohen, o Hashem, o sacrifício e o valor, vão ser pagos para Deus, para o kohen. Além do sacrifício que ele vai trazer. Aprendemos esse passo, que uma pessoa que não tem herdadores, como um convertido, o pessoa que é o ladrão vai ter que pagar o valor com os 20% para os kohanim. A pessoa, o ladrão que roubou um convertido, e ele, para perdoar o pecado, o convertido faleceu, ele tem que perdoar o pecado, ele está levando todo o dinheiro com o sacrifício para Yerushalayim. Vamet! Porém, um ladrão falece no caminho. Hakesef inatene maná. O dinheiro vai voltar para os herdadores do ladrão. Porque não tem como eles dar o dinheiro para o Kohen para perdoar o pecado do falecido. Uma vez que a pessoa já faleceu, não tem mais como perdoar o pecado. Veachá. Enquanto o animal, uma vez que ele já foi santificado, ele vai ficar pastando até que vai ter uma certa falha no corpo do animal. Vem uma rede, a gente pode vender o animal e para o Damar Lenda vai. Com o dinheiro da venda, a gente vai comprar um sacrifício que vai ser trazido como oferenda voluntária no altar. Continua a Braita dizendo. A pessoa então que roubou o convertido, quer perdoar o pecado, ele vai ter que trazer o dinheiro para os Kohanim. Natan Kesef Lanchei Mishmar, ele deu dinheiro para os Kohanim que estão trabalhando naquela semana, porém eles ainda não sacrificaram o animal. Vamet. E aí o ladrão falece antes que foi feito o animal. Mesmo que ainda eles não fizeram todo o processo de expiação do pecado do ladrão, mesmo assim, os herdadores do ladrão não vão poder tirar esse dinheiro das mãos do Kohen. Shenemar, como diz o Pasuk, Veish Asher Iten LeKohen Loi. Natanta Kesef Leoadi Vasham Leidaya. O que acontece se ele entregou o dinheiro para um grupo de Kohanim, por exemplo, que chamavam-se, o grupo que chamava-se Yoarif. E depois, na outra semana, o grupo que vinha no rodízio era o grupo de Edaiá. E ele deu o korban, o sacrifício animal para sacrificar, ele deu para o segundo grupo, uma semana depois. E Yatsá, mesmo que ele deu para dois grupos diferentes de Kohanim, ele cumpriu a sua obrigação. Porém, Hashem, Levi e Kesef Le'adá, se ele, para o primeiro grupo, deu o sacrifício, e depois, na semana seguinte, ele deu o dinheiro para o segundo grupo, se o animal ainda não foi sacrificado, então o segundo grupo que ele deu para eles o dinheiro, eles vão fazer o sacrifício e a pessoa vai estar perdoada. Vem lo, porém se o sacrifício já foi feito, lo yachzir viavi asham acher. Ele vai ter que trazer um segundo sacrifício que vai ser feito depois dele ter dado dinheiro para o segundo grupo. Porque a regra diz, Shamevi gzeilo at shalevi ashamo yatsa, evi ashamo at shalevi gzeilo lo yatsa. A pessoa deve justamente antes pagar o dinheiro e depois trazer o sacrifício. E se a pessoa deu o sacrifício, sacrificou o animal e depois deu o dinheiro, isso não perdoa. Por isso, neste caso, ele vai ter que trazer um segundo sacrifício que vai ser feito depois de ele já ter pago o dinheiro. Na tanta quero, na tanta homes, en a homes me aquele. Se ele pagou o valor que ele roubou, mas ele ainda não deu para os Kohanim os 20% adicionais, isto não impede do sacrifício ser feito. Então a Mishnah citou o Pasuk, que disse, Veim Eleish Goel, se a pessoa que foi roubada é um convertido, por exemplo, que não tem herdadores, Hasham Hamushav LaHashem LaKohen, o Hasham Hamushav, que vai ser devolvido, vai ser dado para o Kohen, além do sacrifício que vai ser trazido. Temos aqui algumas palavras que temos que entender. Ha-Sham, geralmente Hasham é usada na conotação de um sacrifício. Mas qual que é a explicação neste pasuk? Ha-Sham, e o que quer dizer a palavra Hamushav? Explica uma braita. Hasham Zekere. A palavra Hasham se refere ao próprio valor roubado, que vai ter que ser devolvido. Hamushav Zekomesh. A palavra Mushav se refere aos 20% adicionais. E o pasuk diz que todo esse valor vai ser entregue ao Kohen. Oi, Noela Hasham Zeai. Pergunta a Mara, talvez a explicação da palavra Hasham nesse caso é o próprio sacrifício e não o dinheiro. O Manafkamina pergunta a Mara, qual que é a diferença? De qualquer maneira, a pessoa vai ter que pagar todo o dinheiro para o Kohen. Qual a diferença? Como a gente vai explicar o Pasuk? Explica a Mara, o Fuki Midrava, da Marava Gezra Gersh, Kizro Banaila, Loyatza, Kizro Katzin, Loyatza. A diferença vai ser: será que a gente fixa a lei como Urava ou não? Urava disse que a palavra Hasham se refere ao pagamento, e já que a Torá usou justamente essa palavra, a palavra Hasham, que geralmente é usada como um sacrifício, nesse caso a gente usou para o pagamento, aprendemos que o pagamento deve ser feito da mesma maneira de um sacrifício. Logo, ele só pode ser feito durante o dia, assim como sacrifícios só podem ser feitos no dia, e não à noite. Mas estava Hasham Rahmana. Então, como é que fica? Responde a Marx, Omer, Milvat, era que por ima Omer, Hasham Zakerem. Já que você continua dizendo tudo isso além do sacrifício que vai ser trazido, a gente aprende que as primeiras palavras não se referem ao sacrifício, e sim se referem ao pagamento, e realmente ali fica como Rava, que a pessoa só pode fazer esse pagamento durante o dia e não durante a noite, assim como um sacrifício só pode ser feito durante o dia e não durante a noite. Tá aí, dá uma outra baita parecida. Hasham Zakerem. A palavra Hasham se refere ao valor roubado. Hamushav ze achomesh, a palavra Hamushav se refere aos 20% adicionais. Ou ele é Hasham ze achomesh. Ou será que a gente explica as palavras ao inverso, que a palavra Hasham se refere aos 20% adicionais? Lemara Fkamina, qual é a diferença, como é que a gente explica o Pasuk? Explica a Braita, Leafuki matrite, detrana, tana, taquer, notana, tachomesh, e na chomesh vakeva, de lá, chomesh vakeva. Segundo, a segunda explicação, se justamente os 20% adicionais foram nomeados por Pasuk com a linguagem de Hasham, a gente vê que eles são mais importantes. E a nossa Mishnah falou que se a pessoa fez o pagamento do valor roubado e não pagou os 20% adicionais, isso não impede da pessoa trazer o sacrifício? Segundo essa explicação, isso sim impede. Enquanto a pessoa não traz os 20% adicionais, a pessoa não vai poder trazer o sacrifício. E conclui a Braita diz: Hashem, aprendemos a continuação do Pasuk, que a explicação do Pasuk é que Hashem se refere ao próprio pagamento e a Moshav se refere aos 20% adicionais, de maneira que a lei fica como a nossa Mishnah, que diz que a pessoa fez o pagamento e não fez o pagamento dos 20% adicionais. Isso não impede da pessoa trazer o sacrifício. Tanya Ida, uma terceira Braita parecida. Hashem é aquele Moshav de Achomesh. A palavra Hashem se refere ao pagamento do valor roubado. A palavra Moshav se refere aos 20% adicionais. O Begezer Gera Katuv Medaber, o Enera Moshav, Zekefer Obedim Vata Gera Katuv Medaber. Pergunta Braita: será que o pastor está tratando sobre a pessoa que roubou as escondidas, que tem que pagar o dobro? Ou será da pessoa que roubou armado e assaltou o outro, que tem que pagar os 20% a mais? Da continuação do passo, podemos entender que o passo se trata daquele que roubou, assaltou o outro, que tem que pagar os 20% a mais. Sobre isso, o passo falou que se ele assaltou um guer, um convertido que não tem herdadores, ele vai dar esse dinheiro para o Kohen. Gufa Amarava. Amará retoma o ensinamento de Rava, que disse: Gezer Ager, Shechzerou Balaira Ratsa, Echzerou Hatzain Ratsa, Maitama Hashem Karachmana. Falou Rava que já que a Torá usou a palavra Hashem, aprendemos daqui que esse pagamento que é dado por Kohen tem que ser feito justamente durante o dia e não durante a noite. Vê Amarava. E mais uma lei do próprio Rava: Gezer Ager, Shein Boshe Portale Hol Kohen Kohen, Ratsa, Dechovato. Se a pessoa roubou uma certa quantia, e quando ele vai devolver essa quantia, já que todo o dinheiro se divide em todo o mishmar, todo o grupo que trabalha naquela semana, se o valor é baixo, de maneira que cada kohen não recebe um valor mínimo de shvei prutá, ele não cumpriu a obrigação e o pecado não está perdoado. Ele vai ter que aumentar dinheiro do bolso dele para que cada kohen receba, no mínimo, shvei prutá. Mai taima, aprendemos isso do pasuk, que diz: cada um tem que receber um certo valor respeitável, que é o valor mínimo de Shvei Prutá. Bai Rava perguntou sobre isto. O Rava: o que acontece? Como a gente sabe, tem vários grupos. Existem grupos de Kohanim que são maiores, existem grupos menores. Como é que fica se ele tem um certo valor para devolver? E o valor, ele, se ele for se dividir em todo o grupo de Yoyariv, cada Kohen não vai receber o valor de Shvei Prutá. E se ele devolver já para o grupo de Yoyadá, já que é um grupo menor, cada Kohen sim vai receber um valor mínimo de Shvei Prutá. Como é que fica ali nesse caso? Explica a Gemara, Echidame, sobre o que se trata. Se ele deu para esse grupo menor de Yoyadá, na semana que eles estavam trabalhando, Ha'itbe, é óbvio que ele cumpriu sua obrigação, uma vez que ele devolveu o dinheiro para o grupo de Kohanim que trabalhava naquela semana, e eles receberam, cada Kohen, um valor mínimo de Shoprutá. Não, se trata então que estava na semana do Yehariv, que é o grupo maior, e o ladrão entrega o dinheiro na mão do grupo menor, que não está trabalhando nessa semana. No grupo menor, ele cumpriu a obrigação porque cada Kohen recebeu o valor de Shvei Prutá. Porém, não é o grupo que está trabalhando nessa semana. Podemos dizer, por um lado, que já que não é a semana do trabalho do Yadá, então ele não cumpriu sua obrigação. Ou, por outro lado, já que não tem como dar esse dinheiro para o Yariv, porque é um grupo muito grande, então, de qualquer maneira, esse dinheiro ia ter que chegar na mão do Yadá, então a pessoa pode dar o dinheiro na mão do grupo menor, mesmo que não é a semana dele, e pedir para o grupo de Yariv fazer o sacrifício. Teiko. Responde a Gemara que essa questão fica em aberto e não temos uma resposta final. Bai Rava, mais uma questão levantada pelo Rava. Kohanim, Mau Sheikhalku Gezer Ager, que nem Gezer Ager. Como é que fica a lei? Caso duas pessoas que roubaram, querem perdoar o pecado, trazem o dinheiro, o pagamento para os Kohanim, na mesma semana. Vamos supor que cada um trouxe 100 reais. Será que a gente pode falar: olha, metade do grupo vai pegar, vai dividir estes 100 reais entre eles, e a outra metade vai dividir os outros 100 reais entre eles, de maneira que todo mundo vai receber o mesmo valor. Explica como era os dois lados da questão. Será que isso é permitido ou não? Minha brinha, por um lado podemos dizer Hashem Karachmanama, Hashem Enrochim, Hashem Keneged Hashem Afgezel, Enrochim Gezel Ager, Keneged Gezel Ager. Por um lado, já que a Torá chamou esse pagamento de Hashem, que é um nome dado para os sacrifícios, aprendemos aqui que assim como sacrifícios, não pode-se fazer isso com dois sacrifícios. Deve-se justamente cada sacrifício dividir entre todos os Kohanim daquele grupo. Assim também o pagamento vai ter que ser dividido justamente entre todos os Kohanim, de maneira que cada Kohen vai receber uma pequena parte de todos os pagamentos. Ou Dima, ou por outro lado, podemos dizer Gezra Germa Mono. Podemos dizer que não, aqui é uma questão monetária, já que cada um vai ganhar o mesmo valor, pode-se fazer isso. Hadar Pash, depois que essa questão foi levantada, respondeu o próprio Rava, Hashem Kar Rahmana. Uma vez que a Torá chamou o pagamento de Hashem, aprendemos que deve se comportar para o pagamento assim como se comporta para um sacrifício, e não pode-se fazer um combinado que cada grupo vai pegar um dos pagamentos. Rav Acha Ben Rava Matna Behedia, o Rav Acha, a versão dele era que o Rava não levantou a questão e depois respondeu, e sim direto já falou a lei, Amarav Kohanim Enchulkim Gezegel Metav Hashem Kar Rahmana. Já que a Torá usou essa denominação, a gente aprende que cada pagamento trazido naquela Mishmah vai ter que ser dividido entre todos os Kohanim. Bai Rava. O Rava levanta uma outra questão. Kohanim Begezer Ager Yorshim Avu ou Mekablei Matanot Havu. Quando a gente diz que os Kohanim daquele grupo vão dividir entre eles o pagamento que foi trazido, será que quando eles recebem esse dinheiro, eles são considerados como se fossem irmãos que herdam um certo valor? Ou será que eles são considerados como pessoas, indivíduos que recebem um presente? Lemar Afkamina, explica agora qual que é a diferença entre as duas coisas. Kegon, a questão vai ser o seguinte. Shegazal Hamet Shavar Lava Pesach. A pessoa roubou um pedaço de pão antes de Pesach e passou a época do Pesach. A lei diz que o Hamet que estava na mão do judeu na época do Pesach é proibido de ter-se proveito dele. Uma pessoa que roubou, o ladrão, agora ele tem um pão, um pedaço de pão na mão, que é proibido comer esse pão. A lei diz que se ele pega esse pedaço de pão e devolve na mão da pessoa que ele roubou, mesmo que a pessoa que foi roubada não vai poder comer esse pão, o ladrão está isento. Ele vai dizer, olha, eu roubei esse pedaço de pão, eu estou devolvendo esse pedaço de pão. E a Marta Yorshim Havu, se você vai dizer que os Kohanim, eles como se fosse que estão herdando o convertido falecido, Hainu Haidi Artit Morit, assim como o ladrão poderia devolver esse pão para o convertido, ele pode devolver esse pão para os Kohanim, mesmo que ele não tenha nenhum valor. Vei a Marta Mekablei Matanot Havu, Matanaka Marachmana Denetivrei, Veharu Kaya Vrei Maizide Afre Bealmo. Porém, se você vai me dizer que, como se fosse que a Torá deu um presente para eles, eu não posso dar um presente que não vale nada. Logo, se nesse caso ele roubou um pedaço de pão, um hametz, e passou a época do Pesach, ele não vai poder dar esse pão para os Kohanim, ele vai ter que pagar o valor do pão que ele roubou. Esta é uma versão. Rav Zeira Baiach, Rav Zeira tinha uma outra versão, que é a seguinte. Afilo em Tintzelomar Mekablei Matana Havu, Haloi Barandaira Matana Marachmana Denei Tevleu. Não, com certeza, mesmo que eles são considerados como pessoa que recebe um presente, a Torá falou que eles vão receber o que o convertido receberia. Logo, o pão que passou o Pesach pode ser devolvido na mão dos Kohanim. Ela, Kavailan, a questão que foi levantada era outra, segundo essa versão. Kegon, Shenaflulo, Eser Behemot, Begezer Ager. Se já tem uma pessoa que roubou 10 animais do convertido e agora ele devolve para o grupo de Kohanim. Como nós sabemos, uma pessoa que tem 10 animais tem a obrigação de separar o dízimo. Um a cada 10 animais deve ser separado para o Mizbeach, para o altar. Será que esse grupo de Kohanim vão ter que tirar o dízimo desses 10 animais ou não? Yorshim Avu, se você vai me dizer que eles são considerados como se fosse que eles herdaram o convertido, a lei diz que irmãos que herdam 10 animais, eles têm que separar um dízimo do animal. O Dima, me cablei matanota, o vedano loquiach, veanitano matana. Paturma sebema. Isso você vai me dizer que eles são pessoas como pessoas que receberam um presente, e não que eles estão herdando o convertido. A lei diz que uma pessoa que recebe de presente o animal não tem obrigação de separar o dízimo. Mas como é que fica então essa lei? Será, segundo essas duas versões, será que o Cohen ele é considerado, são irmãos que herdam o convertido? Ou será que eles recebem um presente que a Torá falou para dar para eles? Tashma, agora traz uma prova. Esrim ve arva matanot keona, nitnu le'aron u'banav, ve'kulam nitnu bechalupat u'prat u'bedmer. A Torá falou que tem 24 coisas que a gente deve entregar nas mãos do Cohen. E eles foram trazidos à Torá numa certa ordem que chama claro, prato, claro. Uma certa maneira como a Torá escreve as coisas. E também a Torá diz que existe um pacto especial sobre estas coisas que o Encanzame, que chama Bet Melach, o pacto do sal. Que a gente vai falar disso talvez numa outra oportunidade. Um pacto especial que foi feito sobre as coisas que a gente tem que entregar para o Cohen. Continua a Braita. O Brit Melach, a pessoa que cumpre essas mitzvot, é como se fosse que ele está cumprindo toda a Torá, que também foi cita nessa linguagem de claro, prato, claro. E tem uma pessoa que cumpriu o pacto que Deus pôs. A pessoa que transgride essas mitzvot, ela é como se fosse que está transgredindo toda a Torá e transgredindo o pacto com Deus. Veroen, e a Mibraita agora começa a enumerar as 24 coisas que devem ser entregues para o Cohen. Esser Bamigdash, 10 das 24, elas são entregues para os Kohanim do Beit HaMikdash, que eles têm que comer essas coisas lá. Arav Yerushalayim, 4 das 24, foram entregues em Yerushalayim, eles podem usar isso na região de Yerushalayim. Esser Bevurim, e outras 10 em toda a terra de Israel. Ya, Braita e Numera. Vamos passar rapidamente. Esse é o Migdash, as 10 coisas que eles recebem no Migdash. Hatat ve'emav, hatat ha'of, ve'asham vadai, ve'asham talui. Os sacrifícios que são trazidos para perdoar a pessoa, uma certa porção vai para o Kohen. Zifrei shel mitzibur velut shema shel metzora. Umotar ha'omer ve'shte ha'lechem. Ve'lechem ha'panim. E quando o leproso trazia um animal, ou os pães que eram semanalmente trocados no Betamigdash, Shalei Menachot, ou os sacrifícios de farinha que eram trazidos uma parte para o Kohen, Ve'arba Yerushalayim, e mais 4 que eram trazidos para o Kohen na região de Yerushalayim, Habechorah Bekurim, Tamimam Natodah Ve'Nazir Ve'orot HaKodashim, o coro de alguns sacrifícios, ou o primogênito dos animais, a primícia das frutas, também serão entregues para o Kohen. Ve'asarab e Gvurim, mais 10 que eram entregues nas outras regiões da terra de Israel. Trumat, Matmaser, Halab, Shtages, todas as porções que devem ser entregues das frutas para os Kohen. Ve'amatanon, Pidanaben, ou o primogênito deve ser dado 4 moedas de prata para o Kohen. O Pidan Peter Hamor, ou o primogênito de um animal. Ve'sdech Uzá, Ve'sdech Ramim, Ve'gezer Ager. E o 24º item é a pessoa que roubou de um convertido. A Torá diz que a Torá dá matnot keuna, a Torá dá um presente para o Kohen, que o pagamento desse roubo, já que se o convertido falece, o pagamento vai para o Kohen. Deduzimos aqui que eles são considerados como se fosse uma pessoa que está recebendo um presente. O fato que a Braita fala que esse pagamento é chamado matnot keuna, um presente que vai para o Kohen, a gente aprende que é considerado uma pessoa que está recebendo um presente e não como uma pessoa que está herdando o convertido. Logo, segundo a primeira versão, a pessoa não vai poder pagar um hametz que foi roubado antes de Pesach e agora passou a época de Pesach, uma vez que é um presente que tem sido dado para o Kohen e tem que ter um certo valor. Continuamos a analisar a nossa Braita. A Braita falou que se ele deu, o ladrão já deu o dinheiro para os Kohanim, e o sacrifício não foi feito, e o ladrão falece, os herdadores do ladrão não vão tirar o dinheiro dos Kohanim. Amar Abai, fala o Abai, podemos dizer daqui, que esse é o Mechaper Mechza, que a pessoa que deu dinheiro para os Kohanim, mesmo que o sacrifício de fato ainda não foi feito, mesmo assim o pecado está perdoado parcialmente. De ilom haper, porque se você vai me dizer que o pecado não foi perdoado, hava amina meader leorshim, mai tai mai data de achi lo aivle. Então, se fosse que não foi perdoado nem um pouco, então os herdadores do ladrão sim iam poder tirar o dinheiro dos Kohanim. Por quê? Porque a pessoa, quando dá o dinheiro para o Kohen, a intenção dele é que o pecado vai ser perdoado. Se ele soubesse que ele ia falecer e o sacrifício não seria feito, e ele não seria perdoado, ele nunca ia dar o dinheiro para o Kohen. Sendo assim, o lógico que os herdadores vão poder tirar o dinheiro do Kohen, dizendo que o pai não teve intenção de dar, se ele saberia da realidade. Podemos dizer daqui então que o fato que ele deu o dinheiro já perdoou parcialmente, e o pai, mesmo que soubesse que ele ia conseguir fazer o sacrifício, que ele ia falecer, ele ia dar para os Kohanim para perdoar o pecado, pelo menos parcialmente. Assim falou o Abai. Agora a Gemara vai questionar este raciocínio. Ela me atachatat shemetu ba'alea teipokrechuni da'achilo afresha. A gente tem uma lei que diz que a pessoa que santificou um animal para ser um ratat, para ser trazido como uma oferenda para perdoar um pecado que a pessoa fez, e a pessoa falece, o sacrifício, ele não está liberado, ele não perde a santidade, ele vai ser sacrificado. Segundo o que disse Abai, se a pessoa soubesse que ele ia falecer, ele não ia santificar o animal, logo o animal não está santificado. Amrei, responderam no Beit HaMidrash, Hatat shemetu ba'alea ilcheta gemirla delmita asa. Mesmo que realmente esse é o raciocínio, mas temos uma tradição que recebemos de Moshe Rabbeinu no Har Sinai e foi passada durante gerações, que nesse caso do animal que foi santificado, trazido como um hatat, mesmo se o dono falece, o animal vai morrer. Ela me atá, mais uma questão contra o raciocínio de Abai. Acham shemetu balav lei poglechunin. Tudo bem, essa lei que você aprendeu, segundo a tradição, se refere a um ratat, a um corban específico que chama-se ratat, mas um corban que chama-se acham, porque a lei diz que se o dono falece, ele vai ficar pastando esse animal até que ele vai ficar com algum defeito no corpo. Se ele soubesse que ele ia morrer, ele nunca ia santificar o animal, então o animal deve perder a santidade. Também sobre isso temos uma tradição que diz que também no Hasham, também no Hatat, nos dois casos, mesmo que a pessoa que santificou o animal faleceu, mesmo assim, o animal não perde a santidade. Ela me ataca, continua agora questionando o Abaiei. E evamash nafra lifnei mukeshchin tempo por localizar data de achi lo kitchatzma. Nós sabemos que uma mulher que casou com um homem e o homem falece sem ter filhos, a esposa está enlaçada com o irmão do homem. Ela só vai poder casar com outras pessoas se ela fizer chalitza para libertar ela do irmão do marido que restou em vida. Agora, o que acontece se o irmão do marido é uma pessoa mukeshrim, uma pessoa doente, que tem lepra e problemas de pele, uma pessoa muito repugnante? Agora a mulher está numa situação muito desagradável. Ela está enlaçada com esse homem e talvez ele vai querer casar com ela e ela não tem como se libertar dele. Geralmente, nesse caso, a gente faz a chalitza, que liberta ela. De qualquer maneira, se ela soubesse que ela ia cair numa situação dessa, ela não iria casar. Se ela soubesse que o marido vai falecer sem ter filhos e ela ia estar numa situação dessa, ela não ia querer casar. Por que a gente diz que uma situação dessa, ela ainda está enlaçada e ela precisa fazer o processo de chalitza? Segundo Abai, tínhamos que dizer que se ela soubesse que ela ia falecer, ela nunca iria querer casar. Responde agora não. Ah tá, nesse caso, Anan Sahadei de Meina Khnai Chava La Bechodeu, Kereshlakish, Dava Shlakish, Tava Meita Vtandum, Levei Tava Ramelu. Explicou a Shlakish que uma mulher, ela quer muito casar. Ela prefere, às vezes, estar melhor antes, está mal acompanhada do que sozinha. A mulher é muito importante para ela psicologicamente casar. Logo, ela não tem problema em pegar risco. Se ela está casando com um bom homem, mesmo que talvez tenha um risco do marido falecer e ela acabar estar enlaçada com uma pessoa repugnante, mesmo assim, não é por isso que ela vai deixar de casar, por causa do risco. Logo, as palavras de Abai continuam corretas. A gente é obrigado a explicar que o dinheiro sim perdoa parcialmente, porque se não perdoasse a pessoa não ia dar. E no caso de mulher é diferente, porque a mulher, mesmo que tenha um certo risco, a mulher não tem intenção que o casamento não seja válido. Kautuv, até o próximo vídeo.